no show anterior sobre, que fue dos semanas atrás, que hemos estado sobre la importancia que tienen los deberes del corazón, ya que creo que tiene obligación de hacer, que a veces esas mitzvot más numerosas son más importantes, inclusive, do que propias acciones, y que a gente a veces no percebe, mas existe mitzvot que nós devemos simplesmente conduzir o nosso sentimento, nossas emoções, e isso a Torá faz muito mais questão. Isso leva a gente a ser, inclusive, pessoas melhores constantemente, de se superar. Sobre isso que tínhamos falado. Lembram? Ou não lembram nada? Ou estão concordando? Uma das duas. Então, vamos continuar hoje. Diz o seguinte. Escreve o autor, o que eu perguntei uma vez a uma das pessoas que são chamados eruditos e sábios sobre aquilo que ele traz sobre o conhecimento das coisas ocultas e as coisas que têm a ver com consciência, etc. Ele respondeu que simplesmente a tradição que nós recebemos nos antepassados, ela está num lugar onde nós frisamos coisas assim. Então, o que significa? A gente tem que fazer questão desses deveres do coração, desses sentimentos, dessas emoções. Inclusive, não é somente você fazer, senão sentir o que você está fazendo. Ter uma, como chama? Uma integridade entre a ação e a emoção.
Integração. Integridade.
Integração. Então, não é certo, senão, por causa de que aqui é a pessoa que não tem condições de sentar e estudar e entender. Mas quando você vai fazer uma mitzvah, por exemplo, tem que saber fazer a mitzvah da melhor maneira possível. Ou seja, o que requer um comprometimento, não é simplesmente fazer. Ah, fui e falei Shema Israel. Falou Shema Israel, falou. O ideal é entender que quando você faz Shema Israel, você está, como diz Alahá, coroando a Deus como único criador sobre todo o universo, e se encontra em todos os, preenche todo o espaço, e ele estava em todo momento, em todo lugar. Então, não é simplesmente Shema Israel, se envolver com o que significa Shema Israel, o que representa Shema Israel. Da mesma forma, quando você dá tzedakah, para pegar o extremo do outro lado agora. Você dá tzedakah, você deu uma moeda para o pobre, uma moeda hoje em dia não é muita coisa, mas você deu um dinheiro para ele, e ele se alimentou, você cumpriu a tzedakah. Mas às vezes você pode fazer melhor qualidade isso daqui. Então, diz, por exemplo, as pessoas que não têm condições de entender, como crianças ou mulheres que não se aprofundam muito no estudo, etc. Mas quem tem condições de sentar e estudar, e ele tem condições de entender bem profundamente do que ele está se tratando. Então, justamente, diz, e se ele é preguiçoso, ele não estuda porque tem etc. Tem preguiça, não vai, imagina, vou no shiur. Domingo tem jogo Santo Corinthians, por que vai na sinagoga? E depois tem que ficar 3 horas discutindo se estava impedido ou não. Não tem que discutir, é ladrão mesmo. Acabou, não tem que discutir. De fato, já foi seu domingo. Certo? Por que fazer um shiur ou coisa semelhante? Isso é um exemplo prático de como isso... A pessoa deve ter um compromisso de tentar de fazer as coisas o melhor possível. Diz, ele traz uma comparação com uma pessoa, diz, com um escravo que o amo, o rei, ordenou ele de receber o dinheiro de ser coletor de impostos. Recebeu o dinheiro. E que conte o dinheiro e exatamente quanto tem. E verifique também o dinheiro, se o dinheiro não é falso, ele é responsável. Quando te pagam, não é simplesmente abrir a carteira e jogar dentro. Tem que ver, conferir se estão te pagando certinho, a quantidade certa. E se o dinheiro que estão te entregando, o dinheiro, como chama, válido. E o homem, simplesmente, que não é muito... Ele foi cuidadoso. Ele cumpriu o que o rei mandou. Aí... E diz que simplesmente ele começou, as pessoas começaram a pedir para ele, imagina, confia que você fica desconfiado, confia em nós. E quando trouxeu o dinheiro para ele, falou que tá, a quantidade está certa, lógico, camarada. e que o dinheiro não é falso. Ele começou a confiar nas pessoas, até que ele foi preguiçoso de verificar se de fato o dinheiro era, se estava todo o dinheiro, se o dinheiro era certo. Então quando chegou isto para o rei falou, tá bom, traz o dinheiro. E quando falou para ele, está tudo certo, está tudo correto, ele não conseguia responder sim. Acho que sim. Quando você está com dinheiro no bolso, e eu te dei, você contou e colocou no bolso, e você tira o teu bolso, vai dar para alguém, o que, que você diz? Eu te pergunto, está tudo aí? Tá, eu contei. Na hora que eu te dou um maço de dinheiro, o que, que você pode dizer? Acho que está tudo aí. Eu acho que tem dinheiro, que não colocaram folhas de papel, sei lá. Então, da mesma maneira, disse sim, e quando chega no rei, não tem como responder. E aí o rei vai culpar quem? Ele, por quê? Porque ele foi negligente, ele tinha uma responsabilidade. Não adianta dizer e alegar aos caras que me trapacearam. Você deu lugar a que te trapaceiam. Você foi lá e tinha o dever de conferir se é vendido uma mercadoria para alguém. O cara te dá um bordeiro de cheque, se você não confia, você não verifica. Você fala, tá bom, me deu o bordeiro, acabou. No meio tem cheque devolvido, tem cheque falso, tem de tudo. Sem assinar. Assinado sem preencher, só você pega. Então, justamente o rei vai culpar ele por causa de que ele não foi o responsável. Mesmo se o dinheiro está tudo ali. Tá bom, o que o rei pergunta? Está tudo aí? Ele não sabe responder. O rei já fica bravo. Vai lá e conta o dinheiro. O que, que fica? Está certinho. O que vai dizer para ele o rei? Igualmente você foi negligente. Você deveria ter conferido. Você confiou na entrega na sorte. Então, na prática, diz, ele não deveria, se ele tivesse, se não tivesse sido preguiçoso, tivesse conferido, feito o seu trabalho, então não teria passado por esse momento. Assim também, podemos dizer, acontece com a pessoa, hoje em dia, quando nós cumprimos, ou devemos cumprir, com essa integração, ação e emoção. Sim, simplesmente, se nós não chegássemos ao entendimento através do nosso raciocínio, da mesma forma como nós devemos saber as coisas das outras mitzvot, por exemplo, que não tem que ter chatnés ou mistura de carne com leite, e aí simplesmente nós devemos também ter, no sentido das mitzvot do coração, a mesma integridade, a mesma integração, a mesma plenitude, a mesma complementação do lado emocional e racional e ação. Então, simplesmente, aí a pessoa não seria uma falta para ele. Mas nós devemos saber e ter consciência que nós podemos entender o que a Torá pede de nós. Nós podemos estudar e entender simplesmente as bases das mitzvot, com aquilo que recebemos por tradição. Todas as mitzvot que nós recebemos por tradição, podemos entendê-las. Devemos estudá-las e podemos entendê-las. E a pessoa tem a obrigação de utilizar o seu intelecto e o seu raciocínio, até que possa entender isto mais profundamente. E vai estar claro para ele, através da tradição e através do intelecto, ou seja, tanto aquilo que ele recebeu, que falaram para ele que é assim, aquilo que ele mesmo estudou, que ele mesmo entendeu. E se por algum acaso ele se desentender disto na prática e não vai cumprir plenamente o que Deus pede, então simplesmente ele está falhando. Mas quando você faz algo racionalmente também, você faz com mais integridade. Está trazido nos livros, tem um exemplo interessante de um soldado que vai para a frente de batalha. Nós já comentamos isso alguma vez. Eu estudei muitos anos atrás do Rabino Yoel Kahn, eu gostei muito disso. Ele traz de um soldado. Você pede para o soldado, vai lá conquistar um lugar. Ou vai lá lutar. mais genérico ainda. Ele vai lá lutar, tá lá. Só que não sabe qual o objetivo, não tem mais, mandaram, ele tem que fazer. Mas quando fala para ele, olha, vai lá, conquista aquela posição. E na hora que conquistar aquela posição, vamos estar seguro, vamos estar firme, vai entrar, como chama, a equipe, depois que faz só a proteção, e você vai poder voltar para casa, este soldado vai lutar com mais força, com mais devoção. Por quê? Porque tem um objetivo. Ele sabe o que estão esperando dele. Ele sabe o que querem dele. O que querem dele? Que ele faça o que deve ser feito. Então ele vai e faz isso. Conquista aquela posição, ele volta para casa. Assim também nós. Hashem nos deu mitzvot. As mitzvot têm um objetivo. Se nós sabermos fazer melhor, podemos atingir o objetivo melhor. Se eu faço, não, porque tem que fazer, porque um dia atrás do outro, e do mesmo jeito que estamos no galo 2000 anos, Hashem e Shmur vão ficar mais 2000 anos, etc e tal, te desmotiva. Você não faz as coisas com o mesmo pique. Não tem a intensidade, não tem a qualidade, não tem o resultado. Quando você faz consciente de qual é o objetivo de tudo isto, e você sabe que eventualmente fazendo tshuva você merece, por exemplo, agora na prática, agora você é mês de Elul, você faz tshuva, você ouve o shofar, você acorda e faz alguma atitude positiva, e automaticamente isso te permite você eventualmente fazer alguma coisa melhor. Você pode fazer tshuva melhor, você pode automaticamente merecer um ano melhor, com mais brachá, com mais saúde, mais parnassá, etc. Então, esse mês você aproveita diferente. Por quê? Porque você tem consciência. Então, neste mês, em vez de ficar perdendo tanto tempo com isso, vou me dedicar um pouco mais para ler, para estudar. Por quê? Porque estou fazendo tshuva, porque estamos antes da Rosh Hashanah. Então, ele tem um objetivo, da mesma forma, o objetivo em geral. O Lula é muito mais fácil por ser Elul. Mas nós vemos isto na prática em relação a todos os meses do ano, em relação ao nosso calendário, em todo sentido. E ao objetivo em geral da Neshama vir a este mundo. Então, por exemplo, de onde aprendemos isto também, temos várias fontes nos próprios escritos sobre isto. Que a pessoa deve tentar fazer da forma mais plena possível. Uma prova disto é do que a própria Torá nos diz, que palem yuchá davar la mishpat, bendam ledam, bendim lendim, bendiga denega, libod shareka, veasita al pia davar asher yagidu lecha. Como nós vemos na parasha, lemos hoje na Torá isto. Lembra, Javi? Eu vi hoje de manhã. Então, nós estamos vendo justamente, quando que veasita al pia davar asher yagidu lecha. E você fará conforme aquilo que te instruírem. A pessoa tem que saber que tem que ter uma instrução, tem que ter um rabino que está te instruindo. Então, você, baseado nisso, você deve fazer as coisas. Então, justamente quando você para, pensa um pouquinho, analisa mais profundamente nesses assuntos que está trazido cá, como diz aqui, que palem yuchadavar, você vai ter, não vai saber distinguir exatamente la mishpat ben dam le dam. Distinguir entre um sangue e outro sangue. Bendin le din, entre um tipo de lei, entre uma lei e outra lei. Ben nega la nega, entre um defeito e outro defeito. Por exemplo, num corban. Certo? Se tem defeito e, como chama? E proíbe usar esse corban. Como chama?
Não é kasher.
Sim, não é kasher.
Uma ação, está escrito.
Sim, mas combinação. Sim, mas como chama? Descarta.
Descarta.
Certo? Ele não serve. Então, simplesmente você não sabe como fazer e tem diferentes opções. Simplesmente você não pode avaliar isto sim, e dizer não me lembro, não sabia, etc. Ou eu acho. A Torá simplesmente diz que você não deve se basear na tradição, você deve ir estudar. Se tem uma dúvida, qual que é a lei? Na prática, hoje em dia, tem o que significa dúvida numa brajá? O que é o produto? Como o produto está feito? Uma vez que você descobriu, vai e faz a brajá correta. Não sai com a brajá. Estuda as leis de brajot. Ah, então por prima da dúvida sempre faço shakol. Shakol serve para tudo. Não é o certo, não é isso. O certo é você fazer a bracha certa. Estude. Então, quando você não sabe exatamente, como vimos na Parashá no Shabbat, tem tal animal e tem vários nomes diferentes. A Torá te traz quatro nomes diferentes para a mesma ave. Para quê? Para demonstrar que é a mesma ave, não interessa como você chama. Se você chama assim, você chama assado, é a mesma ave. Então, na prática, é isso que conta. Então, nos diz aqui um dos princípios da lei, por exemplo, no sentido de no serviço a Deus, que a mitzvah de bitachon, ou a característica, a conduta de ter confiança plena em Hashem, quando nós devemos submeter perante Ele, que o objetivo das mitzvah simplesmente que sejam para quê? Para Deus. Por que faço a mitzvah? Para Hashem. É verdade que quando dou tzedakah isso me segura para enriquecer. É verdade que quando dou tzedakah isso me traz um benefício paralelo para mim. Mas por que eu faço? Porque Hashem mandou. Esse deve ser o objetivo fundamental. Me subjugar. Não dou tzedakah porque, bom, se eu dou tzedakah para a escola vai ficar melhor. Meu filho estuda na escola, então meu filho vai ter melhor educação. Esse é um benefício que pode ser colateral. Você por que dá tzedakah? Porque Deus mandou. É simplesmente saber que eu me subjugo perante a vontade de Hashem. Esse é o nível o mais elevado. Talvez a pessoa não consiga chegar nesse nível dessa maneira, então ele vai, entre aspas, galgando, vai devagarinho se elevando e evoluindo. Então a pessoa deve simplesmente saber que tudo o que ele faz é para Hashem. E através de que ele vai se refinando com seus bons atos, que se subjugando a Hashem, isso vai trazendo para ele simplesmente que se arrepende dos erros dele, ele passa a ter temor a Hashem, ele simplesmente passa a amar a Hashem, passa a ter vergonha de Hashem. Então, quando ele faz um balanço, alguma coisa, ele simplesmente está se ligando com Hashem. Não é eu comigo mesmo, quando eu faço as contas, eu comigo, eu com Hashem. Então, de coisas assim, a pessoa chega no entendimento lógico e racional, certo? Como a Torá nos diz, que nestes assuntos, a pessoa deve utilizar o meu intelecto, deve utilizar a minha lógica, as minhas condições, as ferramentas que Deus me deu, e com elas, poder simplesmente me aprimorar, avançar, evoluir. E depois de que a pessoa vou saber tudo isto, que abrange todas as mitzvot da Torá, e as origens das mitzvot, ele vai poder e se dedicar a Hashem de forma verdadeira, não vai ter mais nenhum tipo de dúvida. Conforme está escrito na Torá, no conhecimento da unicidade de Hashem, diz, que Hashem é Elohim, mal, que significa? Saberás hoje, então quando você sabe, quando você tem um nível racional, já sabe isso, isso pode influenciar no coração, vashevota levaveja, que se chama o nível mais elevado do ser humano, que é Mor Shalita Lalev. O cérebro governa sobre o coração. Certo? O ser humano tem o quê? Tentações. Tem impulsos. Mas nisso, talvez semelhante ao animal. A grande virtude do homem que o raciocínio deve, pode e deve comandar as emoções. Exemplo prático, o cara que se cuida da dieta. Você vê, ele não sai da dieta dele. Por quê? Vamos dizer que a dieta dele é uma dieta alimentar por questões de saúde. Porque ele sabe que se ele furar a dieta dele, a saúde dele vai para o espaço. E ele quer preservar a sua saúde. Tem alguns casos que por vaidade, que ele se mantém esbelto, zarado, etc e tal, e enfim... Vivemos numa sociedade onde a cultura helenista prevalece hoje em dia, a cultura do corpo. Mas o conceito é, quando você, e o ponto, quando você entende isto racionalmente, o racional governa sobre o emocional, prevalece sobre o emocional. E esse é um nível muito mais elevado. como nossos sábios nos disseram justamente, que o cérebro consegue dominar o coração, e aí, vashevota levavecha, que Hashem o Elohim. Aí você pode, de alguma forma, conduzir teus sentimentos, teu coração, que Hashem é Deus e o Senhor, porque da mesma forma, como diz, e podemos analisar conforme o coração diz a Gemara, cada coisa que estava dentro de uma regra e saiu da regra, ou seja, a exceção da regra, diz a Gemara, é um dos princípios da Torá, não sai para assinar de si mesmo, senão para a regra. Ou seja, qual que é a obrigação? Devemos saber qual a unicidade de Hashem. Devemos saber a quem estamos atendendo, a quem estamos servindo. Devemos saber quem é Hashem, o que é Hashem. As pessoas simplesmente não se dedicam a estudar muito isso. A pessoa tem que ter uma lógica, tem que ter um conteúdo muito grande sobre isso. Como está trazido no coração. Ve'adata ayom. Você tem que saber. Tem que estudar para saber. Aí pode, vashevota levavecha, pode conduzir teu coração. Que Hashem o Elohim, porque Hashem é teu Senhor. Como você vai fazer de Hashem teu Senhor se você não sabe o que é Hashem? Quem é Hashem? É Criador, né? Quando nós falamos de fé e de criação, eu estou muito vago. Isso que nós dissemos aqui. Devemos estudar. Como Deus criou? O que Deus criou? O que significa que Deus criou? O que significa que Deus me criou? A pessoa, eu me fiz sozinho, imagina. O exemplo mais fácil é profissionalmente. Eu me fiz sozinho profissionalmente. Eu lutei, batalhei, consegui, conquistei, estudei, me dediquei, me esforcei. Como diz o pastor que nós vimos 3 semanas atrás na Torá. Quando diz, corri meu outro dia, salí de Tahail Azé. Minha força e a vigor da minha mão me fizeram tudo o que eu tenho. Melhor prova, se o cara souber que ele, Deus que deu para ele, não precisa ficar sendo mão de vaca e se privando de coisa porque quer fazer uma boa poupança, garantir. Achei que me deu, achei que vai me dar. É simples. Não significa que a pessoa tem que ser inconsequente. Mas o conceito, principalmente, você guarda para um dia que talvez esse dia não chegue. E por enquanto você não usa e não desfruta e se priva de muitas coisas que são elementares. Então, da mesma maneira como nós devemos saber e entender este assunto. Então, justamente assim nós devemos entender e saber e todos os assuntos que são ligados e que dá que com o intelecto, as coisas que podemos analisar, estudar, entender, raciocinar, nós devemos tentar entender e estudar todas elas. Isso é base. Todos e cada um de nós devemos tentar estudar e entender tudo o que tem a ver com o racional. Mesmo que são assuntos ligados à fé. Qual a diferença entre fé e razão? A diferença?
Claro. Sim, uma é com a mente e outra é com o coração. Talvez. Não. Quando ela acredita intimamente, é fé. A razão é uma análise dos fatos, do pensamento.
A fé é se entregar incondicionalmente.
A quê?
A chance, por exemplo. Ou alguma coisa.
Aquilo que você não consegue atingir com a razão.
Então, é incondicional.
É simples. Você sabe por que o avião voa, flutua?
Porque o ar passa por baixo e mantém ele.
O ar passa por baixo? É. Voa você também, não vai a hora para passar por baixo.
Mas é cheio de especialista. É isso.
Na prática, nós não sabemos porquê, mas acreditamos e vemos de fato que ele voa. Da mesma forma, tem coisas que você não conhece com a razão, você conhece com a fé. A fé transcende a razão. E quando você, tua razão, teu conhecimento chega num ponto maior, os teus horizontes da fé também crescem. Um exemplo prático. Eu sei 2 mais 2. Quando uma criança fala 2 mais 2 é 4, ele acredita. Papai falou, acreditou. Chega uma hora que você, ele já sabe que 2 mais 2 é 4, ele acredita que 4 vezes 4 é 16. Quando souber que 4 vezes 4 é 16, aí você fala para ele quanto que dá 8 vezes 8. Ele vai saber? No início não vai saber, a tabuada do 8 não aprendeu. Mas ele vai saber o quê? Que 4 vezes 4 é 16, e você falou que 8 vezes 8 é 64, ele vai acreditar. E assim por diante ele vai, desculpa, e assim por diante.
Antes de aprender ele vai acreditar.
Mas não entendeu, não somente isso. Quando ele aprende, ele amplia também os horizontes da fé. Por quê? Porque fé, você acredita naquilo que você não sabe. Aquilo que você sabe, você não precisa acreditar. Eu vou te dar um cubo totalmente vedado e dentro vou colocar uma bolinha, vai ter uma bolinha, certo? Como apareceu a bolinha lá dentro? Eu te dizer que coloquei a bolinha por osmose, você vai acreditar?
Não.
Por que não?
Eu acho que vai ter acontecido isso.
Mas a bolinha está aí e o cubo é vedado. Então você vai acreditar. Agora, na hora que eu te digo que nesse cubo tem uma bolinha, eu te mostro o cubo, tem uma bolinha dentro, você acredita. Você ainda não sabe como jogar a bolinha lá dentro, você acredita que tem uma bolinha. Na hora que eu chacoalho o cubo, você ouve a bolinha, você sabe que tem uma bolinha. Certo? Na hora que você sabe que tem uma bolinha, você começa a acreditar eventualmente como jogou lá dentro. Ou seja, teus horizontes vão crescendo. Eu, por exemplo, como está escrito, diz o Pasuk, me vestaria zelocada, minha carne verei a Deus. O Yehudi não precisa acreditar em Deus, entre aspas. Por quê? Porque ele mesmo, sua Neshama, é uma parte de Hashem. Ele mesmo. Se minha Neshama é uma parte de Hashem, eu não preciso de provas que me digam que Hashem existe. Eu sou a melhor prova que Hashem existe. Porque eu sou Hashem, é uma parte de Hashem. Por isso que todo Yehudi, por natureza, ele é crente. Como que Mara diz, ma'aminim bre ma'aminim. Isso que faz você ser o que você é. Eu não preciso muito. Por quê? Porque já faz parte de mim. Do meu ser, da minha integridade, da minha, sei lá, condição. E essa é a grande diferença.
Posso?
Pode?
Eu tenho um pouco de receio de falar algumas coisas porque de repente eu crio certas, né? Mas a verdade é assim, o senhor está tocando num assunto bastante interessante para mim, vamos dizer assim, porque eu vejo assim, ó, é claro que como eu digo, vamos dizer assim, eu acredito piamente, vamos dizer assim, que o que aconteceu, né, que a Hashem entregou as tábuas da lei, tudo o que aconteceu. Mas tem certas coisas, vamos dizer assim, que a Torá, vamos dizer assim, se perdeu ao longo do tempo e que os nossos sábios, então, descobriram, enfim, chegaram a um denominador, vamos dizer assim, não é? Sobre certas ações do que aconteceu. E aquilo, evidentemente, nos é dado como um alto de fé, né? Nós temos que acreditar naquilo. Então, é muito difícil, vamos dizer assim, certas coisas acreditar dessa forma. É claro, eu estou dizendo, já comecei dizendo, a gente acredita por mais difícil que para os outros possa ser, mas para nós não é, né? Que a gente acredita que tudo que aconteceu, né, com Abraão, enfim, tudo. Mas certas coisas me fiz entender.
Eu entendi, e isso que eu estava falando vem de encontro. Quando tem coisas que são difíceis de acreditar, quando você, à medida que você vai se aprofundando e estudando e mais profundamente, automaticamente teus horizontes de fé também vão crescendo e evoluindo. Também vão se expandindo. Então, que você está difícil de acreditar, senta e estuda, e depois de estudar você vai conseguir acreditar mais ainda. Foi justamente o que eu queria dizer. Está no nível de 2 vezes 2.
E a alimentação também conta.
A alimentação também conta, nós já estudamos isso. Que a alimentação não cachere, que te vai te cobrindo, não te deixa perceber, não te deixa captar. Você simplesmente perde o refinamento, perde aquela sensibilidade. Tem pessoas que têm mais sensibilidade que outras. Nós, Yehudim, eu sempre costumo dizer, do mesmo jeito que vamos dar um exemplo prático. Tem um menino de rua que anda descalço o tempo inteiro, com calor, com frio, com chuva, com que for, anda na rua fazendo, pedindo esmola e fazendo a pirueta. Descalço. Eu te falo, vai até o escritório descalço, você vai chegar todo machucado no pé. Por quê? Simplesmente, ele desenvolveu uma calosidade. Quando nasceram, os dois tinham a mesma pele. Certo? Você foi criado num berço e com meia, sapato, tênis, etc., que preservou tua pele. O outro lado já tem lá uma sola, literalmente. E perdeu toda a sensibilidade no pé. Então pode pisar em qualquer lugar que não sente. Assim também na Neshama. A Neshama é mais refinada, mais delicada. É uma questão espiritual. Tem gente que tem uma calosidade, ele não sente nada. Por quê? Porque a confecção, a textura espiritual, que nem a calosidade da pele, ele perde a sensibilidade, não adianta. Ele vive num mundo onde ele pensa que não precisa de espiritualidade. Onde ele pensa que ele é bom, inteligente o suficiente para ganhar dinheiro e curtir a vida.
Mas onde então foi feita essa calosidade dessa alma?
É a nível espiritual.
Sim.
É uma coisa tipo no coração. Ser... No coração. Ele não, é inocente, não se sensibiliza.
Isso é que nem a vida do menino que andou descalço na rua o tempo todo.
Sim. O outro também, o outro comeu no cachê e não celebrou nada, e não cumpriu nada, não se importou com nada. Às vezes acontece que de repente ele se sensibiliza. Ele simplesmente, você consegue devagarinho fazer um pequeno furo e quebra toda aquela, como chama? Aquela casca. Que nem o coco, você pega um coco, faz um pequeno furo no coco e ele... O coco é uma camada bem dura, certo? Mas depois ele consegue quebrar, difícil fazer aquele furo. Então, na prática, no conceito dos espirituais, é exatamente assim.
Eu concordo com o senhor, né? tudo que o senhor está dizendo, mas tem uma coisa ainda que me persegue, vamos dizer assim, mentalmente, vamos dizer assim. Eu sempre considero, né, que nós estamos evoluindo. Nós, Yehudi, estamos evoluindo. E eu cito até um exemplo, que é, nós tínhamos aqui 1.000 mulheres, se pudesse ter, né, antigamente. Hoje, esse assunto já não é assim, né? Isso para mim é uma evolução.
Evolução?
É, evolução. Não, isso para mim é uma evolução. Não, né?
Por quê?
É porque existe um respeito maior pela mulher.
Ao contrário,
né?
Existe um respeito. Ao contrário,
nós antes fazíamos holocaustos, né? Já me disseram que o motivo do holocausto, vamos dizer assim, naquela época, poderia ter sido, vamos dizer assim, que havia uma quantidade muito grande de animais e que esses animais não tinham mais o que comer, quer dizer, de repente, quem sabe, pudesse o holocausto servir para, né, para eliminar uma certa quantidade. Racionalmente, eu estou pensando racionalmente. Hoje já não existe mais o holocausto. Isso para mim é uma evolução.
Não tem eu te respeito, não concordo, mas tudo bem.
Eu acho que isso é uma evolução.
Eu acho que Deus criou o mundo e criou recursos e objetivos dos recursos. São simples.
O que você disse?
É que não tem um templo.
Não
tem... Você vai fazer.
Sim,
outro.
Eu sei, pois é. Então,
mas
o fato. Tá falando,
mas o fato.
Progrediu porque não tem templo.
Não, mas o fato de. Exatamente, mas o fato de já não ter o Holocausto, isso para mim é uma evolução. E tem muito mais, né? E tem muito mais.
Já que está sendo gravado, que se entenda que. O holocausto que você está referindo são as oferendas do Beit HaMikdash.
Oferendas do Beit HaMikdash.
Do templo. Exatamente. Tudo bem, mas as oferendas do templo foi Deus que deu e ele que estabeleceu. Então talvez não é por uma questão de que estabeleceu as regras de holocausto para ter o, como chama, um equilíbrio nas espécies.
Isso já me disseram antes.
Não, mas não faz sentido. Não faz sentido. Deus, quando criou o mundo, no início não era permitido comer carne. Depois permitiu comer carne.
Até no horno era tudo vegetariano.
Então não tem. Não, de qualquer, não tem a ver com isso. Mas, respeito isso. O conceito é simples. Isso não necessariamente tem a ver com involução ou com evolução. Isso tem a ver com, simplesmente, a gente já vai perdendo essa sensibilidade. E isso é um fato. Certo, antigamente você tinha valores diferentes, os valores vão mudando, o ser humano vai impondo valores novos, isso não significa que ele seja maior, melhor, ou simplesmente que ele mudou.
Sobre a mulher, bom, a gente está aqui com certeza porque a gente tem a mulher, se a gente estaria aqui nesse horário, enfim. Se alguém te perguntasse, qual que é a tua certeza da existência da Shem? Alguma vez já discutindo isso entre pessoas um pouco mais problemas, as pessoas que levantam isso. Tem gente que coloca a questão do nunca se viu, a maior prova, eu tenho uma vez uma pessoa religiosa falou, a maior prova é que até hoje nunca se viu um peixe com escamas e com barbatanas e sem com escamas e sem barbatana, com milhões de espécies de peixes, não sei o que. Talvez seja uma prova de que alguma coisa...
Isso que eu falei no Shabbat, inclusive, comentei no Shabbat. Isso é uma prova de que a Torá é divina, eventualmente.
Qual que é a tua maior prova de que a existência é verdade absoluta?
A minha prova é que a Shem existe é o mundo inteiro. O ciclo ecológico, a natureza, a nossa própria existência hoje aqui. Não pode ser
esmo. São vários, né?
Exato, não é... Eu estar aqui não sou fruto do acaso. Não sou resultado de um mero acidente. Digo eu como ser humano, eu como pessoa individual, eu o mundo, etc.
Não,
entendeu? Física, esse quadro que está atrás de você, é do mesmo jeito que não consigo acreditar que alguém tropeçou e caiu a tinta em cima do quadro e ficou esse quadro. Eu não consigo acreditar que esse mundo tão perfeito está aí. É um acaso. Quando faço o buraco do banheiro, desculpa, um balão, você faz um furo e ele murcha. E a gente tem tantos orifícios e tudo mais. A sabedoria com que o corpo humano foi criado. O equilíbrio das espécies, o equilíbrio ecológico. É simples, não, sabe?
Não, o cérebro de uma pessoa, como ele é coisa tão delicada, que qualquer coisinha...
Totalmente.
Muito,
então, da minha carne eu vejo Deus. Aquilo que diz o versículo que falamos agora há pouco. Agora, você não acredita, você não quer, foi criado num mundo onde você quer, que prefere. A maioria das pessoas não querem, como chamar?
Mais fácil negar do que aceitar.
Não é negar. É não te criar compromisso.
Exato.
Eu posso ir no Chile sexta noite, faço um social e acabou. Mas e nem isso às vezes.
Eu já discuti com muitas pessoas e falaram assim...
Mas não é questão de discussão.
Que existe Deus. As pessoas falam que existe Deus, eu não tenho a menor dúvida.
Também é uma propaganda da Bíblia.
Não, mas existe Deus...
Cara pode acreditar em Deus sem ir.
Existem pessoas que falam o seguinte, que existe Deus, eu não tenho a menor dúvida. Por causa de todos esses motivos que são diversos. Mas que precisa botar tefilim, que precisa fazer isso, que precisa aquilo. Isso o pessoal fala, isso daí é invenção humana.
Perdão. É isso que falei. Uma coisa é acreditar que Deus existe, outra coisa é que a Torá é divina.
Muito diferente.
Mas por isso que você falei, a prova do peixe ou dos animais com um sinal só que falamos no Shabbat.
A prova de acreditar nos votos.
Calma. Isso significa, isso prova que a Torá é divina. Agora, você não quer acreditar nos compromissos que Deus te pediu?
É,
não é simplesmente... Eu acho que transcende acreditar nos compromissos que Deus te pediu. Se você acha que Deus criou um mundo sem sentido nenhum, sem objetivo nenhum, e vamos estar aqui à toa, e só curtir e sofrer o máximo possível, e ferrar e pisar enquanto mais a gente puder, porque esse é o sentido de usar, porque as pessoas usam e abusam de todos os recursos e de todos os meios que estão a seu alcance. E basicamente dizer não acredito em Deus ou não acredito é simplesmente um jeito de justificar os seus atos, os seus erros eventualmente. É simplesmente uma justificativa. Porque senão como vou conviver ou subsistir nessa, como chama, nessa sociedade ilógica de depredação?
Não, mas tem o outro lado também. Você acreditar e acreditar de um jeito que, por exemplo, é tipo assim, eu sempre imagino uma história assim, se o cara vai chegar lá no Alamabá e vai falar, pô, mas o que vocês ficaram fazendo lá? Eu não mandei vocês fazer nada disso.
Então, temos um Deus que criou um mundo e fez tudo isso à toa.
Não
mandei fazer nada. Que vai chegar no Alamabá, e por que vai chegar no Alamabá? A troco de quê?
Não, mas
só porque é consequência.
Não, senhor. É, você acha que uma pessoa que ajuda os outros, trabalha, não sei o que, não sei o que lá, faz um monte de coisa, é diferente, ou ele tem menos valor do que um cara que fica o dia inteiro no Chio, só estudando, só viajando, não produzindo nada, não fazendo nada?
Eventualmente pode ser que ele não produziu nada até o convés, mas ele está devotado a uma vida espiritual porque acreditou em Deus, que Deus pediu isso dele. Calma.
Ah, esse então, ele calma. Acreditou desse jeito.
Perdão.
O outro que trabalhou, ele acreditou de outro
jeito. Não, ele não entendeu. Mas eu estou falando no sentido de que Deus não me pediu nada a mim. O que você diz, no sentido que Deus não me pediu nada. Hashem não me pediu nada. Não queria. Não, por que vocês fizeram isso?
Nada.
Então você
tudo
falou.
Isso que...
E você veio no Lamabá. E como vou no Lamabá? Como vou ter acesso? O que eu faço para ter acesso no Lamabá? Simples. Se nasci, tabelinha. Todo mundo vai no Lamabá? À toa. Então Deus criou o mundo para quê?
Não, é isso que eu estou falando. Você quer acreditar que
tá bom.
O cara tem milhares de esforços para alcançar o paraíso.
Perdão, eu entendi. Se você acha que o cara que veio ao mundo e não tem valores, literalmente,
tá
nem morais...
Valores.
Desculpa, o cara que pega, por exemplo, uma mulher e se diferente a cada noite.
Não, mas isso não, você está exagerando.
Eu estou polarizando...
Que ele trabalha, que ele tem uma família...
Perdão, não estou dizendo que... Mas tem que trabalhar, tem que ter família.
Que só fica rezando...
Mas os dois tem que... Mas o cara que fica rezando também tem que trabalhar. Também tem que ter família. Você fala como que...
Às vezes estudar é o trabalho dele também.
Exatamente. Cada um está se dedicando de uma forma diferente. Por quê? Porque ele estudando, como você tem médicos que trabalham em pesquisa, está constantemente estudando. Então, da mesma jeito que é importante ou para laboratórios, etc. e tal, para desenvolvimento, também tem um lado espiritual. Isso traz um benefício ao mundo. Espiritualmente. Agora, eu não estou questionando isso daqui. O que eu estou trazendo simplesmente o conceito da identificação da pessoa ao ponto da pessoa entender e se conectar com a Hashem num nível muito mais elevado e profundo. Simples. E ele consegue se elevar e se conectar num nível mais profundo através de seu estudo de Torá, através de ele racionalizar as coisas, ele consegue chegar num nível bem mais profundo ainda. Só isso. Só teoria não resolve. Tem que estudar. Tem que ter consciência, tem que ter estudo. E só prática, sem teoria, também não resolve.
Pode estar fazendo errado.
Então, e precisa estudar para saber o que Deus espera de nós. Tá bom, você fala do Lamabá. Tá bom, como mereço o Lamabá? O que a gente quer de mim para eu poder ir no Lamabá? Como que eu vou lá? A mérito e a troco de quê?
A grande verdade é o seguinte, sabe? Toda religião é baseada em dogmas. Que é fé, você tem que evitar. Você não cai fora. Não, mas me prova. Me dá uma prova. Aí eu tenho 200 mil provas.
Eu concordo contigo, mas não é o conceito da prova não prova. O conceito aqui, acho que mais do que nada, você acreditar em algo que você não conhece. E quando você conhece, você acredita em algo maior ainda. Simplesmente esse é o ponto. Você vai ampliando os teus horizontes através do estudo. Então a tua fé também cresce. Quanto mais você estuda, mais tua fé cresce.